chama atenção, primeiro, ninguém em sã consciência é contra a ideia de diminuir um dia de trabalho, de ter o trabalhador 2 dias de folga. É evidente que todos nós apreciamos essa possibilidade. Já é praticada esse sistema de trabalho do 5x2 em algumas atividades produtivas, especialmente na parte dos escritórios. Os escritórios, de um modo geral, trabalham no regime 5x2. Agora, então, ser contra a ideia do 5x2, aumentar um dia de folga na semana, a ideia em si não há como ser contra. Todos nós miramos nas nossas vidas melhor qualidade de vida e isso, de certa forma, pode propiciar isso. O que chama atenção e desperta críticas é a maneira apressada e assodada como esse assunto foi debatido na Câmara dos Deputados. Não há um estudo econômico detalhado por segmentos empresariais de qual será o impacto dessa medida. E mais ainda, além do impacto econômico, há uma questão que me chama muita atenção, que é a questão organizacional. Como é que as empresas vão conseguir, num curto espaço de tempo, organizar turnos, contratar pessoas para dar conta do atendimento com um dia a mais de folga para os trabalhadores? Veja, JB, imagine uma padaria que tem um único padeiro. Esse padeiro agora terá que ter 2 dias de folga. Como é que a padaria funciona os 7 dias por semana? Ou 6 dias por semana, ela já não consegue mais. Enfim, é um pequeno exemplo das várias atividades que serão impactadas com essa mudança no regime.
Quer dizer que não, evidentemente, não vai afetar apenas as grandes empresas, mas de uma forma geral, praticamente quase todas.
E veja, uma indústria que trabalha 7 dias por semana com turnos ininterruptos de trabalho, como é que ela organiza num espaço de 60 dias ou de 14 meses, que é o prazo máximo da implementação das 40 horas, como é que ela consegue organizar esse turno? Com essa carência de mão de obra que nós temos no Brasil hoje, é praticamente uma missão impossível. Então a gente percebe que houve pouco cuidado na questão da organização do trabalho como um todo. Como é que nós vamos se preparar para essa redução significativa nas jornadas de trabalho? Eu diria que se tivéssemos caminhado para algo que trabalhasse na jornada macro do mês, nós andaríamos melhor. Ao invés de estabelecer esse regime já obrigatório de 2 folgas, reduzir de 220 para 200 e flexibilizar esse sistema de folgas, jogar isso para as convenções coletivas de trabalho, nós teríamos um ganho de qualidade muito maior do que neste caminho que foi trilhado pela Câmara dos Deputados. Evidente que a PEC ainda está em tramitação, o processo legislativo não concluiu, ele vai agora ao Senado e evidentemente que pode ter algum tipo de modificação no Senado. Mas o que contamina todo esse processo é o ano eleitoral, né? Em ano eleitoral, os parlamentares não querem se opor a uma proposta como essa.
E a declaração clara que nós ouvimos aí a respeito do assunto, né? Agora, uma previsão, existe, doutor Alberto, do tempo em que as empresas obrigatoriamente, vamos supor que passe agora no Senado. Passa no Senado, vai para a sanção da presidência, que evidentemente vai fazer isso com rapidez. E aí, existe basicamente para um empresário de maneira geral saber quanto tempo essa mudança provavelmente terá que ser feita? Haverá um período de adaptação?
Olha, haverá, a própria proposta prevê um período de curtíssimo, de 60 dias. Em 60 dias após a publicação da emenda constitucional, a jornada vai reduzir de 44 para 42 e já passa a ser obrigatória 2 folgas semanais. Depois de 12 meses do prazo da publicação da emenda, a jornada passa para 40 horas semanais. Mas a grande questão é, as 2 folgas semanais já entram em vigor após a publicação da emenda constitucional. Então, e a concessão das folgas já será imediata. O que agora os empresários precisam? Pensar imediatamente como redistribuir as cargas horárias, e há aqui uma pequena válvula que são as negociações coletivas de trabalho que podem agrupar essa segunda folga, ao invés de fazer duas folgas por semana, é possível agrupar essa segunda folga e até o final do mês concedê-las de maneira agrupada. Então, isso é uma possibilidade, a PEC prevê isso, mas só mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, empregadores, sindicatos patronais precisarão sentar com os sindicatos dos trabalhadores para negociar e estabelecer regras para essa segunda folga semanal que está sendo estabelecida pela PEC.
Perfeito, perfeito. Vamos combinar, doutor Alberto, na hora que isso não é, for definido, realmente passar, a lei for sancionada, entrar em vigor, da gente fazer um Pai Querer Rádio Opinião, principalmente uma hora aí para explicar todos os detalhes e para aqueles, os pequenos aí que vão ter que se adaptar a isso, essas orientações que podem ser feitas, tá bom?
Olha, é fundamental que daqui para frente todos fiquem muito atentos a essa tramitação e tão logo seja promulgada a emenda constitucional, aí realmente a sociedade como um todo precisa debater as questões práticas que estarão envolvidas com o novo regime de trabalho. Eu estou disposto, claro, vamos participar de todos os debates necessários para esse fim.
Valeu, valeu, doutor Alberto, obrigado, hein? Um abraço.
Um grande abraço, JB, um abraço a todos os ouvintes.
Perfeito. Doutor Alberto de Paula Machado, aliás, como eu disse, ele tem um escritório respeitadíssimo em Londrina, no Paraná, no Brasil, e foi presidente da OAB no Paraná. É uma figura e um profissional realmente extraordinário. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer agora. Independentemente, eu só coloquei aí essa colocação do Valdemar da Costa Neto, que é uma coisa absurda. O que me interessa é ganhar a eleição, o resto que se lasque. Mas isso pode prejudicar? Não, que se lasque. Mas isso pode ajudar? Que se lasque. Então é tudo igual. Político hoje, basicamente, é tudo igual. Infelizmente, é a realidade. Agora, o cidadão tem o desplante de publicamente, numa rede de televisão, falar: nós votamos porque senão nós vamos perder a eleição. Meu Jesus amado. Então é aquilo. Agora, realmente, se vai acontecer, uma das coisas que nós vamos fazer, independentemente de um lado ou do outro, vai acontecer, vai. Vamos procurar orientar. Mas o doutor Alberto falou uma coisa, que isso é fundamental. Claro que é importante, sem dúvida, a possibilidade de dar a condição para o cidadão trabalhar. Imagine, poxa, um dia a menos, que coisa maravilhosa para a mãe, para todo mundo, é uma coisa espetacular. Mas nós temos que ver se isso lá na frente vai trazer problemas para o país. Porque, na verdade, você enfraquecer empresas, isso é terrível. Então, é só estudar, debater. Mas quem é que quer debater fora do que vem aí, dia 4 de outubro, da eleição? É isso que manda, o resto é o resto.
É, o andamento da política no Brasil é assim, é pelo voto. Ficou muito claro agora, né? Já havia, no começo desse debate, uma posição muito clara, não passaria, não é? A oposição tinha maioria para não votar, porque emenda a Constituição não é tão simples, precisa de uma maioria qualificada para que isso passe. E aí não havia, mas de repente a pressão popular, e aí eu pego por esta perspectiva, o eleitor precisa entender o poder que tem, o medo que o político tem de não ganhar a eleição. Então, o que o político quer é voto. E quem é que tem um voto? É o eleitor. Mas é pouca consciência desse poder, pelo menos por enquanto. Agora ficou muito claro. Então, quando perceberam que ficariam expostos, então os políticos da oposição, de maneira geral, um ou outro não votou, diga-se de passagem, mas a maioria foi e votou. E claramente agora, oficialmente comprovado o motivo da mudança de postura pelo Valdemar da Costa Neto, que é um expoente, né, da oposição, líder do PL, dizendo que é realmente por medo de perder a eleição. Então, como precisamos ganhar a eleição, aprovaram e foram assim. Agora, em relação ao tema, há argumentos favoráveis e contrários. E eu preciso, JB, confesso, nascer convencido dos dois lados. Os favoráveis, qualidade de vida, Ok, também entendo, qualidade de vida sim, mais tempo para o descanso. Desde que seja ali para o seu descanso, convívio familiar, estudo, opa, saúde mental é tudo hoje. A aprovação popular, isso existe realmente, mais de 70% da população, e a geração de empregos. Não sei, obrigatoriamente gera o emprego, ou redução de serviços, se o patrão tiver condição de contratar mais para ocupar todo aquele espaço, alguma coisa vai acabar sendo reduzida até na sua operação. E os argumentos contrários de que há risco de inflação, poxa, precisa ser comprovado, não sei até que ponto e qual índice, só isso, né? Só a mudança da escala. E o custo operacional, realmente há. Por outro lado, quem defende a medida alega que haverá maior consumo, portanto a economia girará mais. Enfim, argumentos existem dos dois lados. Agora, o que vai acontecer depende do Senado.
É verdade, a gente vai voltar a falar. Eu não discuto, eu não dou nem opinião, porque não me sinto capaz de dizer o que vai acontecer. Eu acho que são especialistas, técnicos, que precisam falar o que vai acontecer. Para o empregador, para o empregado é bom? Ótimo, sem a menor dúvida. Por isso, então, o ponto de vista e principalmente a atuação da Paiquerê 91,7, como sempre acontece, não me interessa se está votando a direita, está votando a esquerda, quem está votando, o que vai representar isso para o Brasil. Acho que isso que é fundamental, a gente vai procurar acompanhar.
8:21. Confira com a Paiquerê.
8:21.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na estrada da Perobinha, a extensão da Avenida Saul Elkindi, bem naquela esquina que já dá acesso ali para a PR-445, próximo do pool de combustíveis. Preste atenção, motorista trafegando ali pela Perobinha, sentido a 445, tem um acidente por ali. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
8:22.
10 anos após a denúncia, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação de um auditor da Receita Estadual denunciado pelo GAECO pela prática do crime de corrupção passiva.
A pena foi fixada em 23 anos e 3 meses de reclusão, além da manutenção da perda da função pública.
O agente público foi denunciado a partir da Operação Mercúrio, deflagrada pelo GAECO em maio de 2016, para investigar possíveis atos de corrupção praticados pelo auditor.
A Operação Mercúrio foi um desdobramento em Curitiba da Operação Publicano, deflagrada em março de 2015 pelo GAECO em Londrina.
Na ocasião, a Publicano desarticulou uma organização criminosa envolvendo auditores fiscais da Receita Estadual, contadores e empresários, e continua gerando desdobramentos.
Segundo as investigações, o auditor na capital teria solicitado vantagens indevidas para não autuar uma empresa devedora de tributos, recebendo cerca de R$ 300 mil em propina.
Além disso, ele também teria colaborado para que outros auditores recebessem valores de outra empresa, intermediando os contatos entre os particulares e os demais servidores públicos, bem como o recebimento dos valores.
Quem acompanha o caso é o promotor de justiça Felipe Lamarão de Paula Soares.
Operação Mercúrio foi uma operação realizada pelo GAECO de Curitiba, que foi um desdobramento da Operação Publicano, realizada pelo núcleo de Londrina do GAECO. A Publicano, uma operação conhecida, que teve como foco principal apurar condutas diversas de auditores da Receita Estadual que estariam envolvidos com a prática de corrupção no norte do estado. A partir do trabalho realizado por aquele núcleo, o material foi encaminhado para o núcleo de Curitiba e o GAECO Curitiba iniciou uma nova investigação. Foi oferecida denúncia contra algumas pessoas.